Ora bem, em primeiro lugar, lembrar os colegas daquilo que já sabem, que temos a audição regimental com ministros dos negócios estrangeiros no dia 15 de outubro, não há novidade para ninguém. No próximo dia 17, que é uma terça, vai estar em Portugal uma delegação da Câmara de Deputados de Luxemburgo, liderada pelo Presidente dessa Câmara, e foi solicitada uma reunião de mesa e de coordenadores. Geralmente estas reuniões suscitam sempre o interesse dos nossos colegas mais ligados a matérias relacionadas com a imigração, tendo em conta a presença de nossos nacionais neste país. E, portanto, pedi aos seus deputados de massa nota, o Sr. Deputado Paulo Pisco, que exibe hoje óculos novos, pelo qual o senhor posso felicitar, pela judiciosa escolha. E, portanto, meus amigos, vejam lá quem é que quer ir a esta reunião, façam o favor de dizer ao Dr. Raul.
Interpretação em francês.
Está aqui o Raul a dizer que, se for preciso, é a interpretação em francês, presumo que toda a gente consegue arranhar a língua de Molière, melhor ou pior, não é? Não é propriamente servo-croata. Ora bem. 23 e 24 de setembro próximo vai decorrer em Trujillo, Espanha, a 11ª edição do Fórum Hispano-Português. E então a nossa comissão, como sempre, vai fazer-se representar, e quem lá estará será o nosso vice-presidente, deputado Rodrigo Saraiva, eminente figura desta casa, que para a ocasião não deixará de exibir uma portentosa gravata para os amigos espanhóis não ficarem com uma ideia a nosso respeito. Mas não é só o Rodrigo, não é? Vão mais deputados.
Vão mais deputados, mas nossa comissão, indigitamos um.
Hã?
Indigitamos um.
Aí nós só mandamos um. Antigamente eram mais.
E vão haver mais de outras comissões.
Não sabia. Pronto, Rodrigo, já sabes, tens aqui este servicinho que vais cumprir para com denodo e brilho. Entretanto, dizer-vos que decorreu a 10 e 11 de setembro em Budapeste a Conferência Interparlamentar da Pesca PCSD e também estivemos representados ao mais alto nível pelos seus deputados Carlos Eduardo Reis e Paulo Pisco. E pronto. Baixa de iniciativas. Aqui compete perguntar aos autores das iniciativas se pretendem agendar a sua discussão em comissão ou em plenário. Isto é uma coisa nova. Antigamente não fazíamos isto, mas agora vamos tentar implementar esta prática, que é logo à partida, em relação a todos os diplomas, saber se a discussão é em comissão ou em plenário. O primeiro, estão todos certamente ordenados por ordem de entrada. O primeiro é o projeto de resolução 222-15, primeiro do Chega, que recomenda ao governo a reorganização da rede diplomática e consular, fazendo transitar os assuntos relativos à Letónia e à Lituânia, respectivamente, para a jurisdição das embaixadas de Helsínquia e Varsóvia. Senhores deputados, isto é para plenário ou para a Comissão?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto é para a Comissão, isto é comissão. Basicamente administrativo.
Só estou a tomar nota, não preciso. Projeto de resolução 225-16, primeira do PSD, que recomenda ao Governo a atribuição de um apoio extraordinário às associações da comunidade portuguesa nas áreas do Rio Grande do Sul, Brasil, gravemente atingidas pelas chuvas e desastres ambientais de abril passado. Senhores deputados.
Sr. Presidente, para a Comissão.
Para a Comissão. Projeto de resolução 243-16, primeira, do LIVRE, vozes femininas são silenciadas na luta pela liberdade no Irão. O LIVRE não está cá, depois o Sr. Doutor vai fazer o favor de contactar e saber. É a Comissão?
Já disseram que é a Comissão.
Ah, então é a Comissão. Projeto de resolução número 244-16, primeira do Chega, que recomenda ao Governo que tome todas as medidas para defender a democracia e o Estado de Direito na República Bolivariana da Venezuela. Senhores deputados.
Plenário esta, por favor.
Plenário. Projeto de resolução número 247-16, primeira, também da Iniciativa Liberal, pelo reconhecimento internacional de Edmundo González Urrutia como vencedor das eleições presidenciais venezuelanas. Senhores deputados.
Comissão.
Comissão. Projeto de resolução número 252-16, primeiro do PAN, que recomenda ao Governo que realize um apelo junto ao Governo do Reino da Dinamarca para a libertação imediata e não extradição do ativista ambiental Paul Watson. Não sei se já falou com o PAN, não está cá PAN.
PAN não nos disse.
PAN não disse, porque é segredo?
Não conseguimos
falar. Ah, não conseguiu falar com eles. Muito bem. Projeto de resolução número 254-16, primeira, do LIVRE, que recomenda ao Governo condena a aprovação de legislação anti-LGBTI+, na Bulgária... Esta aqui diz que é do LIVRE, pá.
É do LIVRE.
E que desenvolva esforços junto à Comissão Europeia e Conselho da Europa para salvaguardar os direitos humanos das pessoas LGBT, isto não é QI, que se diz, e das suas famílias.
Também já avisaram que é em comissão.
Em comissão. Projeto de resolução número 255-16 do PAN, que recomenda ao Governo que condene a aprovação pelo Afeganistão da lei sobre propagação da virtude e prevenção do vício e o apartheid de género em curso naquele país contra minas, raparigas e mulheres. Fica à espera de contacto. Por último, do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução 257-16 primeiro, que recomenda ao Governo português que apela à libertação de Boris Kagarlitsky e que manifeste a disponibilidade de Portugal para o colher enquanto exilado político.
Comissão, Sr. Presidente.
Para a comissão. Muito bem. Bem, isto vai tudo para a próxima reunião.
Sim.
Bom.
Não tem votação, é só apresentação, discussão política.
Ah, isto é tudo discussão só sem votação. Está bem. Ponto terceiro. Apreciação, discussão e votação do parecer da proposta de lei número 816 primeira, a qual aprova as grandes opções do plano para 24-28. É deputado relator o nosso colega Paulo Pisco. E diz o nosso autor que não lhe foi remetida a documentação essencial, designadamente o parecer do Conselho Económico e Social. Isto não se conseguiu suprir isto, entretanto, ninguém do Governo...
Ainda não chegou.
Isso pode ter a ver também com o período das férias e tal.
Nós temos 27 já agendado em plenário.
Não parece que este parecer contenha a matéria classificada. O Sr. Deputado, em face desta falta de documentação, deseja adiar ou deseja fazer a apresentação?
Deseja adiar, Sr. Presidente.
Deseja adiar. Muito bem, fica adiado. Passamos à apreciação, discussão e votação do parecer referente à Conta Geral do Estado de 2022. Lá vêm as Contas Gerais do Estado, sempre com este pequeno hiato. E o deputado relator é o Sr. Deputado Manuel Magno. O Sr. Deputado deseja proceder à apresentação? Faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dada a extensão da ordem do dia, nós optamos por relevar apenas os aspectos mais importantes deste parecer. O documento foca-se nas matérias que a Conta Geral do Estado aborda e que diretamente interessam a esta Comissão de Negócios Estrangeiros, por muito que se tenha esforçado também por oferecer um panorama mais geral dos desafios econômicos que se colocam a Portugal, à Europa e ao mundo em 22. 2022 foi indelevelmente marcado, quer pela continuação da recuperação pós-Covid das economias, quer pelas consequências da invasão da Ucrânia pela Federação da Rússia. Se o primeiro fator ajuda a compreender o bom desempenho da economia portuguesa, com um crescimento de 6,7% e desemprego no 6%, o segundo foi uma das principais razões do pico inflacionário que a Europa observou e cujas consequências ainda não ultrapassou totalmente. Feita contextualização geral, a CGE 22 oferece dados importantes quanto à matéria que especificamente interessa à Comissão Nacional. O Programa Orçamental 03, referente à representação externa. O orçamento corrigido para 2022 do Programa Orçamental ascendeu a 601,6 milhões de euros. Já a despesa consolidada atingiu no ano de 22 os 485,9 milhões de euros. Destacar que se deu uma quebra na execução orçamental em 22, de 87% em 21 para 81% a 22. A principal razão disso foram fatores exógenos, mormente a guerra russo-ucrânia. O orçamento do programa recebeu reforços importantes, de que se destacam no orçamento do Camões, o Instituto da Cooperação e da Língua, 44 milhões de euros provenientes de fundos europeus, assim como 15 milhões de euros provenientes de saldos da AICEP para apoio ao Orçamento Geral do Estado de São Tomé e Príncipe, e outros 5 milhões de saldos de receita própria para apoio direto ao Orçamento Geral do Estado da Guiné-Bissau. Quanto à execução orçamental de 22, nota-se o esforço importante feito no sentido do apoio humanitário à Ucrânia, que atingiu os 30 milhões de euros. A execução com visitas de Estado e equipas conheceu aumento de 158% face a 2021, resultado este que se deve à reduzida execução observada nos anos de pandemia. A execução global do Instituto Camões, Instituto para a Cooperação da Língua, ascendeu a 61%, cifra que atinge os 96% quando excluído o financiamento europeu. São esses, senhor presidente, os aspectos que surgem como mais relevantes nessa colocação. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Não sei, Partido Socialista, PSD, alguém deseja a palavra? Faz favor, senhor deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Desde já agradecer a síntese desse relatório, desse parecer ao senhor deputado Manuel Magno. E, portanto, agradecer a forma sucinta como apresentou. De facto, são documentos muito extensos para analisar. E, em nota de rodapé também, tentando ser muito rápido, destacar que, efetivamente, o ano 2022 foi um ano atípico, o pós-Covid e início da guerra na Europa, e que os resultados económicos e de desemprego e de emprego em Portugal demonstram ser bastante satisfatórios, como já tínhamos dito em devido tempo. Portanto, agradecer e destacar que, efetivamente, Portugal destacou-se na Europa e no mundo no que diz respeito a estes resultados e faz prova aqui o próprio parecer. Muito obrigado.
Sr. Deputado Gilberto Anjos, muito obrigado. Não sei, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para felicitar o Sr. Deputado Relator, agradecer pelo relatório que nos trouxe e está naturalmente fiel ao documento original das contas do Estado e destacar também, e fez muito bem, em ter destacado algumas áreas de interesse particular desta Comissão no seu relatório. Só felicitá-lo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscrições. Esta matéria, apreciação, discussão e votação. Portanto, vamos passar à votação. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Cumprimentos ao Sr. Deputado Relator. Passamos ao número 5. Apresentação, discussão e votação do projeto de voto número 203-16, primeiro, do PCP. Eu não sei se o PCP está na sala. Não está? Portanto, não está na sala. De saudação.
Deixar as suas matérias.
Para o fim, para ver se chega, entretanto. Está bem. Então tomem nota para eu não me esquecer. Vamos entrar então no ponto 6. O PCP também solicitou, pelos vistos, também é uma proposta de um projeto de voto do PCP. Bem, agora entramos nos nossos projetos de voto. Entretanto, os nossos serviços detectaram uma situação para a qual me chamaram a minha atenção e eu venho chamar a vossa atenção para esta questão, que é uma tendência para os votos e aparecerem votos e recomendações que são rigorosamente iguais. Eu não sei qual é que é o vosso pensamento sobre este tipo de situações. Nós realmente procuramos uma harmonização em razão da matéria. Aqui temos um problema porque votos, como é evidente, e recomendações não são exatamente a mesma, mas quando a matéria é a mesma. Vocês não acham que nós devíamos, cada vez que os serviços identifiquem votos e recomendações iguais, pelo menos pôr à consideração... Espera aí, desculpa lá. Quando os serviços detectarem a existência de votos e recomendações iguais, chamarem a atenção para nós aqui decidirmos se é possível ou não converter isto num único documento. Não faz sentido nenhum estar a bombardear a Assembleia. Ainda por cima, expomos-nos sempre ao risco, lamentavelmente, já, no qual já incorremos, de aprovar coisas contraditórias. Portanto, Dr. Raul, faça o favor, se vir que esta situação se verifica, assinalar. Sim, faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Caros colegas, Sr. Presidente, em primeiro lugar, desejar que todos tivessem tido boas férias e bom regresso agora aqui aos trabalhos. Relativamente àquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer, nós concordamos plenamente com a fusão de os votos que versam sobre as mesmas matérias. E é o caso, efetivamente, mesmo que haja alguma diferença relativamente à argumentação que é utilizada, mas de uma maneira ou outra os votos acabam sempre por conduzir à mesma situação que se vive atualmente na Venezuela. E nós, como no passado, temos sempre procurado fazer a fusão dos votos de maneira a que não haja uma profusão de votos sobre o mesmo tema, o que parece razoável, porque são documentos do próprio Parlamento, da Comissão e do Parlamento, e é de toda a ponderabilidade que, na realidade, não haja, que isso não aconteça e que haja apenas uma posição. E eu acho que este é o caso em que isso pode acontecer e, portanto, nós estamos de acordo que essa seja a metodologia, como tem vindo, de facto, de resto a ser em relação ao passado. Portanto, da nossa parte, concordamos plenamente que assim seja. De qualquer maneira, relativamente à matéria de fundo, eu, sobre estes votos, eu passava a palavra ao meu colega José Luís Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos essa sugestão do Sr. Presidente e dos serviços da Comissão, aliás, por várias vezes já sugerimos isso, junção de votos. É evidente que se houver um voto de uma certa matéria, determinada matéria, que seja uma posição da Comissão, é muito mais forte do que se for uma posição de apenas de um partido aprovado por maioria ou não. Agora, como é evidente, temos sempre toda a possibilidade, todos os grupos parlamentares, aceitar ou não, conforme as situações. Portanto, penso, Sr. Presidente, que a sua sugestão é válida e que dá muito mais força em algumas posições que a Comissão passa a assumir, dando sempre, naturalmente, a possibilidade dos grupos parlamentares aceitarem ou não a originalidade do seu voto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Respondendo ao apelo feito pelo Sr. Deputado Paulo Pisco e depois também pelo Sr. Deputado Paulo Neves, e em linha com o que é a nossa tradição, eu perguntava aos colegas se seria possível, geralmente neste tópico o PCP costuma ter um pensamento divergente, mas seria possível no decurso da próxima semana ou ainda desta, depende da vossa disponibilidade, tentarem, enfim, aproximar ou consolidar isto numa posição única, porque não faz sentido nenhum cada partido apresentar uma proposta com o mesmo teor. E como é costume, temos aqui votos de preocupação, votos de condenação, votos de não sei o quê. Colegas, Sr. Deputado José Luís Carneiro, quer ser o primeiro a pronunciar sobre isto?
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria saudar também todos os senhores deputados e formular votos de um bom ano de trabalho parlamentar. A nossa posição, fundamentalmente, é uma posição que, em certa medida, já aqui foi reiterada por mais do que uma vez, neste tempo legislativo e noutros tempos legislativos, e que tem muito que ver com o modo como, por um lado, nós reiteramos, todos que estão à volta desta mesa, reiteramos a nossa defesa dos valores democráticos, dos valores humanistas e também da transparência dos atos eleitorais e do direito eleitoral, mas também temos que ter em consideração aquilo que são os valores que especificamente atribuem a Portugal uma especial função de diálogo no quadro da crise que se vive de novo na Venezuela. E essa função de diálogo e de cooperação é uma função que levou a que, outrora, numa crise que teve alguns elementos equivalentes aos que se verificam hoje, nomeadamente a crise de 2008, levou a que Portugal tivesse mesmo sido escolhido pelos seus pares europeus para que a Sra. Embaixadora Isabel Pedrosa pudesse chefiar a delegação da União Europeia enquanto elemento de articulação entre a União Europeia e as autoridades venezuelanas, procurando que a essa direção dessa delegação correspondesse um valor supremo, que era o da proteção das comunidades europeias que se encontravam na Venezuela e, particularmente, no caso de Portugal, a proteção da comunidade portuguesa. Trata-se de uma comunidade, como todos bem sabem, que anda na ordem dos 300 mil inscritos nos postos consulares e diplomáticos, dispersos pelos diferentes estados venezuelanos, 23 estados. É uma comunidade que tem uma especial disseminação em todos os territórios do país, está mesmo em todos os 23 estados da Venezuela, com expressões na vida do comércio, das empresas, da economia, na cultura, no movimento associativo. É talvez uma das comunidades com maior densidade do movimento associativo na Venezuela e tem mesmo também expressão, esta força social e cultural e económica, na representação política e também na influência política, não apenas na representação institucional, mas também na influência política. De tal forma que é muitas das vezes difícil conseguir estabelecer uma conexão ou um corte entre aquilo que já é apenas e só a fronteira e o limite da comunidade portuguesa e aquilo que é, digamos, uma interconexão entre a comunidade portuguesa e a vida do próprio país, a vida da sociedade venezuelana. Ora, esta singularidade tem dado, de facto, e tem atribuído esse caráter singular ao nosso país, tanto mais que, contrariamente aos italianos e aos espanhóis, que tiveram já em 2018 uma posição de maior corte com circunstâncias políticas que se viviam então, como aliás o tiveram também agora há dias no reconhecimento do candidato que agora se viu obrigado ao exílio na Espanha e que, portanto, acabou por tornar inútil o ato de reconhecimento político que foi feito por parte do Estado espanhol. A comunidade espanhola, sendo a maior e a italiana, estando nas maiores comunidades do exterior, acabam por ter uma abordagem relativamente distinta da abordagem portuguesa, porque os representantes aos parlamentos nacionais, quer italiano, quer espanhol, eles também têm uma fonte de legitimidade nas comunidades que vivem na Venezuela. E, portanto, têm, em certa medida, um dever de representação de muitas franjas daquelas comunidades que têm uma expressão na oposição que se vive no país. Ora, a posição portuguesa, sendo uma posição naturalmente europeia, mas tem aqui uma relativa singularidade. É essa singularidade que leva a que tenha sido escolhida para assumir as funções que assumiu em 2018. Ora, do nosso ponto de vista, Portugal pode e deve ter aqui, e esperamos que o Governo assim atue, pode ter um papel de interlocutor no quadro da relação da União Europeia com a Venezuela e com as autoridades venezuelanas no que venha a ser o desenvolvimento futuro e, ao mesmo tempo, fazê-lo em articulação com o Brasil, na medida em que o Brasil também é reconhecido como um país que pode funcionar como um elemento de articulação com a América Latina e com a América do Sul no quadro da Organização dos Estados Americanos. E se conseguirmos alcançar esse estatuto, é um estatuto que prestigia a diplomacia portuguesa, que prestigia a política externa portuguesa, sem deixar de cuidar daquela que é a defesa dos valores, no quadro europeu e no quadro nacional. Em função disto, era nosso entendimento que, se fosse possível encontrar um texto que pudesse vir a transformar-se numa resolução que reafirmasse o nosso comprometimento com os valores fundamentais, mas ao mesmo tempo permita, digamos, que Portugal não tenha perdas do ponto de vista daquilo que é a sua função estratégica, sensível, no quadro de relações com as autoridades, uma vez que essa função pode vir a ser útil no próximo médio prazo e perder essa função pode ser pernicioso para o interesse nacional, particularmente para o interesse da proteção da comunidade portuguesa, e termino como aqui há uns tempos conversávamos a propósito do diálogo que aqui tivemos. Esta é claramente uma questão de Estado, não é uma questão política ou partidária, e temos que ter o realismo e a objetividade para lidar com a situação, porque esse realismo e essa objetividade vai ser essencial, como se tem estado a ver nas semanas que decorreram entre o ato eleitoral e os dias de hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Zé Luís Carneiro. Entretanto, aqui o Dr. Raul chamou-me a atenção para o seguinte. Aparentemente, a IEL e o Chega têm projetos de resolução sobre a mesma matéria. Podemos vazar tudo para o mesmo grupo de trabalho, Srs. Deputados?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo perfeitamente o que diz. Aliás, nós entendemos que, de facto, temos que ter algumas cautelas no que diz respeito à... No entanto, também pesa que há momentos na vida em que realmente temos que tomar algumas posições e que o momento que se vive hoje na Venezuela poderá ser esse momento. Eu penso que o bom senso de todos poderá encontrar, de resto, de toda a maneira, um texto que consiga, de certa maneira, tocar num aspecto sem estragar, mas não deixar de ser mais...
Contundente,
exatamente. É a palavra que realmente aqui cabe. Dada a gravidade da situação também. E, portanto, se conseguirmos esse texto, estaremos com disponibilidade para isso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco. Desculpa. Paulo Neves, pá, disparate.
Muito obrigado. Sr. Presidente, só transmitir à Comissão que o Partido Social Democrata naturalmente acompanha com profunda preocupação a situação que se passa na Venezuela. E naturalmente a nossa preocupação é devido ao impacto que esta situação tem na comunidade portuguesa na Venezuela, que é avaliada em mais de 500 mil de pessoas. Portanto, como nós muitas vezes dizemos, a questão da Venezuela muitas vezes transforma-se quase numa questão interna e não externa, porque estamos a falar de muitos portugueses ou lusodescendentes que vivem neste país e que são vítimas primeiras desta situação. Portanto, para transmitir a esta comissão que o Partido Social Democrata acompanha com preocupação tudo o que se está a passar na Venezuela e acompanhamos com muita proximidade. E quando dizemos proximidade, nós temos recebido, eu próprio na Madeira, onde estão representantes da comunidade venezuelana, como sabem, mais de 80% da comunidade portuguesa na Venezuela é da Madeira, e eu próprio tenho recebido constantemente representantes da comunidade, que, deixem-me abrir um parênteses, que nem todos são coincidentes com as análises que fazem à situação. Nós às vezes temos a ideia que são todos anti-regime, mas às vezes não é bem verdade. Mas enfim, mas isto para dizer que há a comissão que nós acompanhamos, eu próprio tenho tido contactos diretos com o filho do luso português que foi governador de um dos estados da Venezuela e que está detido pelo regime, William Dávila, que tem nacionalidade portuguesa e está detido num hospital, teve numa prisão, passou agora para o hospital. Eu próprio tenho tido todas as semanas contactos com o filho para me dar indicações do que se está a passar e o próprio governo português também acompanha com muita proximidade esta questão. Agora, como já foi aqui dito e muito bem, pelo Sr. Deputado Partido Socialista, nós temos de ter muito bom senso nesta questão, até porque algumas das posições que seja o Governo, seja o Parlamento português adotem, podem ter consequências. Eu lembro que ainda hoje de manhã o Vice-Presidente do Parlamento venezuelano sugeriu ao Governo, e o Governo venezuelano já disse que vai acompanhar, o corte de relações, e eu passo a citar, até para termos noção das palavras, o corte de relações a nível diplomático, a nível comercial e consular, não é por acaso que aparece esta declaração, com Espanha, devido ao facto do candidato à oposição à presidência estar agora em Espanha. Reparem que não é só o corte de relações diplomáticas, é o corte de relações diplomáticas e consulares, que para nós isso seria dramático se a Venezuela nos obrigasse, qualquer uma das nossas posições, fosse ela qual fosse, não só a corte das relações à saída do nosso pessoal diplomático da embaixada, como do nosso pessoal de consulados, que seria, posso-vos garantir, dramático. E o Sr. Deputado, que já teve uma experiência, ainda por cima, cumpriu o seu posto com imensa dignidade, a representatividade do Estado português, sabe perfeitamente a importância que os consulados têm, que as ações dos portugueses têm, até na distribuição de medicamentos de apoio, que nós só conseguimos fazer isso devido a uma relação que eu diria correta, se quiserem, com o governo de facto, que uma coisa é o de jure, outra coisa é o de facto. E, portanto, aquilo que eu tenho a certeza que nós na Comissão temos é esta questão do bom senso, porque sabemos que estamos a falar sobre questões muito melindrosas. Agora, também quero dizer que tem que haver equilíbrio, tem que haver bom senso, mas o Partido Social Democrata, naturalmente, é pela democracia, pela liberdade, pelas eleições livres, é pela transparência, e longe de nós pensar que há democracias mais ou menos, desde que sejam caribenhas são mais ou menos e a gente aceita, ou são mais ou menos e a gente aceita porque tem lá portugueses. Não. Existem princípios, que o Partido Social Democrata nisso é quase dogmático, mas simultaneamente tem que existir o bom senso, porque nós nesta comissão não nos podemos esquecer que representamos os portugueses que vivem no território nacional português, mas também os 4 milhões que vivem lá fora. Portanto, esses merecem a nossa atenção e o nosso equilíbrio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já estamos a entrar no fundo da questão e, portanto, eu vou procurando reconduzir isto aos termos iniciais. Diria apenas o seguinte. Já não é a primeira vez que abordamos o tema venezuelano e todos temos consciência que o sentido de responsabilidade que nos é exigido, enquanto titulares de um órgão de soberania português, não se circunscreve ao Governo. A Assembleia da República também tem que participar desse sentido de responsabilidade. Não existe responsabilidade se nós entendemos que para sinalizar de forma histriónica e audível o nosso apego aos valores da liberdade e da democracia, abandonarmos e causarmos um prejuízo concreto aos nossos concidadãos, que são verdadeiramente as vítimas, porque não somos nós, da situação política venezuelana, relativamente à qual todos nós, com algumas nuances, mas no essencial, estamos todos de acordo e fazemos todos uma apreciação profundamente negativa do que está a passar na Venezuela. Agora, o que nós temos que ter é a sabedoria, e tivemos-la no passado e vamos continuar a tê-la, para que as nossas posições tenham em consideração não só os valores abstratos em que nós profundamente acreditamos, mas também os riscos concretos que impendem sobre os nossos concidadãos que não estão submetidos à nossa jurisdição, mas estão submetidos à jurisdição venezuelana. E, portanto, o que eu vim a pedir aos colegas, para voltarmos à questão inicial, é saber se vamos ou não criar aqui um grupo de trabalho, como é costume, para tentar chegar a um texto de consenso, que até pode ser aqui o Dr. Raul, que é um homem com provas dadas na consensualização e na redação de obras-primas que conseguem conciliar o inconciliável, portanto, ainda vai brilhar mais nas alturas, agora que só tem que conciliar o conciliável. E, portanto, eu acho que esta era a deliberação que se impunha. E depois os seus deputados da IEL e do Chega têm aquela questão adicional de saber se, para além do voto, querem a recomendação ou como é que querem fazer isto, porque na linha de tentarmos ter aqui só um documento sobre a Venezuela que constitui uma posição clara e do Parlamento Português. E vocês discutem qual é o conteúdo do documento e qual é a forma, qual é a formalidade de que ele se deve revestir, falando com o Dr. Raul, naturalmente, ficará com essa incumbência. Sr. Deputado, Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando evitar ir aprofundar o tema na sua globalidade e cingir aqui à vertente prática do funcionamento da Comissão, nós viveríamos bem com votar estes votos todos, iríamos votar a favor deles todos, e vivemos também bem com esta solução de fazer um texto comum. E sobre isso, duas notas. A primeira, que para além destes 5 votos, falta aqui o voto 236 da Iniciativa Liberal, que é até anterior a estes todos, ficou perdido nos infindáveis mistérios da nossa burocracia, do Parlamento.
Pois, estou a ver que não está aqui.
Mas para facilitar,
é como se estivesse aqui.
É o 236 e é muito igual a este, por exemplo, que está aqui do CDS, o âmbito é o mesmo. Portanto, e acho que facilmente se encontra um texto comum, desejando apenas que ele não seja totalmente desnatado. Relativamente ao projeto de resolução, eu acho que não faz sentido ele entrar neste âmbito, Sr. Presidente, porque eu acho que ele já puxa para um tema onde não vai haver convergência entre todos nós. É o meu sentimento e daquilo que têm sido as intervenções e a postura dos partidos todos. Portanto, os votos sim, inclusive é esse nosso voto 236, acho que o nosso projeto de resolução não deve entrar porque acho que vai ser um fator de discórdia e não de concórdia para o objetivo que o Sr. Presidente pediu.
Então, assim sendo, eu faço uma outra proposta, que é, vamos tratar destes votos, vamos procurar uma posição sensata e equilibrada e que faça justiça às nossas posições de princípio, convém que não esqueçamos, são elas que motivam a redação deste voto, manifestar o nosso repúdio pelo processo político em curso naquele país, e depois adiarmos para aí uma semaninha ou duas a discussão do voto de resolução, que é para as coisas não caírem uma em cima da outra e para uma não contaminar a outra. E depois podemos ter uma conversa todos outra vez sobre os votos de recomendação. Não ficam prejudicadas as recomendações e na altura debatem-se as recomendações e qual é o teor das recomendações. Porque senão nunca mais saímos daqui e vamos entrar aqui num molho de brócolos em que todos vão poder exibir os seus dotes oratórios com grande proveito próprio e reduzida produtividade para a Comissão. Muito bem. Alguém se opõe a esta sábia e inspirada solução? Só se for o deputado Paulo Pisco.
Não, Sr. Presidente, da nossa parte não existe nenhuma objeção, pelo contrário, concordamos plenamente e achamos que, na sequência das intervenções que aqui foram feitas, que o voto que sair seja esse voto com sentido de Estado, diplomático, equilibrado, que não ponha em causa a nossa comunidade na Venezuela e que permita que nós continuemos a manter um canal de abertura relativamente à Venezuela, como sempre tem acontecido, a benefício dos portugueses residentes no país.
Claro. Tem que ser mantida condições funcionais de relacionamento entre Portugal e a Venezuela para acautelar a situação concreta de quem está exposta às contingências de naquele país viver e não cá. Muito bem. Então, com isto, entramos diretamente noutra matéria. Outra matéria que também... Padece não. Isto não é nenhuma patologia. Mas o CDS-PP propõe um voto de pesar pelas vítimas do ataque ocorrido em Southport, Reino Unido. O Chega pesar pelas vítimas do massacre de Southport, Reino Unido, que resultou a morte de uma criança portuguesa. E o PS de pesar pelo falecimento de Alice Aguiar, menina portuguesa assinada do Reino Unido. Certamente que o PS, para além da menina portuguesa, também está consternado com o falecimento das outras meninas. E certamente que as meninas, as vítimas do CDS-PP abrangem todas as nacionalidades e que o Chega também admite uma equivalência em termos de dignidade humana entre a todas as crianças, mesmo aquelas que não têm a sorte de ser portuguesas. Portanto, isto é tudo a mesma coisa, Srs. Deputados. Vamos lá reunir aqui outra vez mais um grupo de sábios, não é? Que vão ter que... Bem, este Southport é mesmo para despachar em três tempos, Srs. Deputados. Só uma mente muito retorcida e empenhada em torpedear o regular funcionamento das instituições, é que não, vocês não conseguem um quarto de hora fazer este voto. Bom, Sr. Deputado, alguém quer ficar, para não estar a sobrecarregar o Dr. Raul, quem é que quer fazer aqui o textinho para isto ficar uma coisa digna e tal? CDS, Chega e PS, quem é que faz um textinho? Não vá saber.
Nós podemos fazer, Sr. Presidente.
Podemos fazer. Pronto, Sr. Deputado, próxima reunião sem falta, vem, fala com os seus colegas e o textinho apresenta-se aqui e a gente vota e isto avança ainda com total oportunidade. Maravilha. Aliás, se quiserem, até podemos fazer aquele nosso procedimento que inventámos, tendo em conta a pouca imaginação de que padece o regimento, que é votarmos as coisas antes do texto final. Se quiserem, podemos perfeitamente votar isto. Eu acho que sim, com toda a franqueza. E assim fica o grupo de trabalho, só faz a redação e até pode ir no próximo plenário já se vota esta coisa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E com isto, entramos no ponto nono. Ora bem, vamos então ouvir a apresentação, discutir e votar o projeto de voto número 273-16-1 do Iniciativa Liberal de condenação ao bárbaro ataque a Arezzo Badri, perpetrado pelas forças de segurança do regime iraniano e a continuação de ataques aos direitos das mulheres iranianas. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou roubar muito tempo à comissão, conhecem o texto deste voto. Esta comissão também já se pronunciou sobre os anteriores ataques, bárbaros ataques do regime iraniano às mulheres iranianas. Seria com grande congratulação que veríamos a aprovação por unanimidade mais este voto, até porque segunda-feira será recordada a morte de Mahsa Amini, que deu origem depois a todo o movimento Women's Life Freedom, e portanto junta-se aqui também esta conjugação de datas e seria um excelente sinal que a Assembleia da República voltaria a dar não só às mulheres iranianas que sofrem, mas também depois a toda a comunidade iraniana que vive em Portugal e que nesse dia estarão aqui em frente à Assembleia numa vigília. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém deseja usar da palavra. O Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para felicitar a Iniciativa Liberal por este voto, bastante oportuno, e naturalmente o Partido Social Democrata associa-se a este voto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Também no mesmo sentido, Sr. Presidente, para dizer que concordamos com o teor dos argumentos que aqui são apresentados. Todos nós sabemos qual é a situação no Irão e da repressão que tem havido nos últimos tempos, muito particularmente sobre as mulheres, e, portanto, eu acho que isto é um alerta também muito importante que subscrevemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém. Vamos votar. Ah, o Sr. Deputado deseja falar. Faz favor, Sr. Deputado, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Infelizmente, o ataque à senhora Arezzo Badri, baleada por recusar-se a usar o véu islâmico, é outro problema numa longa lista de atropelos e brutalidades cometidas pelo regime iraniano contra suas mulheres. Será de lembrar Mahsa Amini, assassinada em 22, pelos mesmos motivos. O terror em que vivem as mulheres iranianas é matéria que particularmente preocupa o Chega, e que deve recordar todos dos perigos da ideologia totalitária islâmica que, infelizmente, escraviza desde há décadas a grande e milenar civilização que é o Irã. O Chega associa-se inteiramente ao projeto esperando que não esteja distante um dia em que as mulheres iranianas possam viver sem medo e em liberdade num Irã democrático e respeitador dos direitos fundamentais. Por isso, saudamos a iniciativa liberal por esse projeto. Obrigado, Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente Manuel Magno. Sr. Deputado Manuel Magno. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Fica aprovado esta iniciativa da Iniciativa Liberal. Projeto de voto. Passamos ao próximo, é do Chega, e diz respeito à condenação ao regime talibã pela perseguição imposta às mulheres do Afeganistão. É o projeto de voto 284-16. O Sr. Deputado Paulo Pisco pede a palavra. Tem
Senhor
a palavra,
Presidente, vai. Para pedir o adiamento da discussão deste voto.
Está bem. Eu confesso que não li o voto. O voto tem aqui matéria de difícil digestão para Vossas Excelências. Seja como for, chega ao ponto-se a que este voto seja adiado. A solicitação do Partido Socialista. O Sr. Deputado Paulo Pisco ainda não está inteiramente convencido. Está convencido. Bem, vamos adiar isto, Sr. Deputado. Pode ser? Ninguém objeta? São as regras de cortesia que nós seguimos. Fica para a semana. O livro vem a caminho, vamos passar para o fim. Com isto passamos ao 12, do PSD. Este projeto de voto, que é o 290-16, é um projeto de condenação pelo assassínio de 6 reféns israelitas em Gaza. Não sei quem vai usar da palavra para apresentar este voto. É o Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este voto que nós apresentamos aqui em comissão para que seja avaliado e naturalmente votado, nós chamamos a atenção da enorme brutalidade que envolveu mais este ataque do grupo terrorista, e é bom sempre que falamos do Hamas que se acrescenta ou que se defina a verdade que é um grupo terrorista e que num ato bárbaro executou alguns dos reféns israelitas, precisamente momentos antes, segundo são as informações, naturalmente de Israel, mas pronto, mas as informações que nós temos foram executados precisamente pouco tempo antes de serem libertados por forças israelitas. Evidente, é um ato bárbaro, deve ser condenado pelo Parlamento português, e devemos aproveitar naturalmente este voto também e esta oportunidade para mais uma vez pedirmos ou defendermos a libertação de todos os reféns que estão nas mãos do grupo terrorista Hamas. Naturalmente, o Partido Social Democrata faz questão de escrever neste voto que desejamos o avanço do processo de paz na região e, naturalmente, um acordo que ponha um ponto final a esta terrível guerra que se vive em território palestiniano. Citamos também, fazemos questão disso no nosso voto, não só o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros português, que também já tomou posição idêntica ao conteúdo do nosso voto, como também o alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, o Sr. José Borrell, que também tomou uma posição muito firme de repúdio. Por isso, na parte resolutiva, dizemos à Assembleia da República reunida em sessão plenária, expressa a sua total e firme condenação de execução destes 6 reféns israelitas, apela à imediata libertação de todos os reféns ainda detidos pelo Hamas, de modo a que seja possível alcançar um cessar-fogo que permita o fim das hostilidades e uma solução diplomática para este conflito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém deseja usar a palavra a este respeito? Sr. Deputado Paulo Pires.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem nenhuma objeção à aprovação deste voto. Todos nós sabemos que a situação é extraordinariamente complexa, tanto na faixa de Gaza como na Cisjordânia. Aquilo é uma guerra sem quartel, sem fim à vista, e obviamente que todos nós desejamos que haja um cessar-fogo imediato. Andamos a pedir isto há demasiado tempo, toda a gente, e não há progresso neste domínio, como também desejamos que os reféns que ainda estão nas mãos do Hamas possam ser, de facto, libertados e que este conflito que envenena a ordem internacional possa acabar rapidamente. De qualquer maneira, nós somos favoráveis à aprovação deste voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se mais alguém deseja usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, apenas para dizer que votaremos favoravelmente este voto, porque é uma barbaridade. É uma barbaridade, é inaceitável a todos. Acho curioso que Israel está permanentemente acusada de infringir o direito internacional e as regras do Acordo de Genebra, e fazer reféns é um crime. E executá-los é um duplo crime. Isto é inaceitável e, portanto, votaremos favoravelmente. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Não sendo o caso, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar então agora ao próximo projeto. Ah, não. Chegamos ao fim dos projetos. Agora entramos é nas... Ah, temos aqui as matérias do livro, mas agora vamos acabar. Muito bem, antes de irmos às matérias do livro, vamos ver aqui o relatório referente à petição 1282-14, entrega de contribuições à Segurança Social. O relator é o Sr. Deputado Flávio Martins. O Sr. Deputado tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras deputadas e deputados. Trata a petição 282, que deu entrada aqui na Assembleia da República no dia 23 de julho de 2021, portanto, na 14ª legislatura ainda. O objeto foi decorrente de uma petição apresentada pelo sindicato em nome de sua trabalhadora, a senhora Germana Panarra, que exerceu funções públicas nos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, concretamente no Consulado Geral de Portugal em Nova York, desde 1 de outubro de 2005 até a data em que atingiu o limite da idade para a reforma, ou seja, aos 70 anos. Foram preenchidos todos os requisitos legais para que a mesma, portanto, petição tenha sido admitida nesta comissão, e ainda nesta legislatura, na primeira sessão, foram realizadas algumas diligências, inclusive a realização de uma audiência com os representantes, com a direção do respectivo sindicato, no dia 10 de julho passado. E essa audição, lembramos, encontra-se disponível na íntegra para consulta em formato de áudio na respectiva página do portal da nossa Assembleia. Eu procuro fazer aqui uma rápida síntese, de modo a atender plenamente a orientação do nosso presidente. Passo, então, às conclusões. Face ao exposto, a Comissão de Negócios Estrangeiros de Comunidades Portuguesas conclui que a petição número 282, entrega de contribuições à Segurança Social, foi objeto de apreciação pela Comissão nos termos do presente relatório. B. O objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se devidamente identificados os peticionários e preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação estabelecidos no artigo 9º e 17º da lei da LEDP, tendo, por isso, sido deliberada a sua admissão. E, finalmente, face à importância da matéria em causa nesta petição, nomeadamente o grau de necessidade e a urgência para a resolução da situação nela suscitada, lembrando que a senhora Germana Panarra hoje vive da caridade de pessoas da nossa comunidade em Nova York, será benéfico e justificado, ao abrigo do artigo 22º da lei, que regula o exercício do direito de petição, realizar uma diligência conciliadora entre as partes, numa derradeira tentativa de resolver a questão pendente entre a senhora Germana Panarra e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Este é o relatório, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos passar à votação do relatório? Sim. Hã? Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que, da nossa parte, relativamente ao parecer que aqui nos é apresentado, nós acompanhamos muito particularmente as conclusões. Consideramos que, efetivamente, é necessário haver uma conciliação, dado tratar-se de uma funcionária que esteve ao serviço do Estado português, com funções relevantes, e com o reconhecimento, inclusivamente, por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que há ali uma parte que cabe ao Ministério de responsabilidade relativamente às contribuições que deveriam ser versadas para este funcionário, o que não aconteceu, mas há também uma parte de responsabilidade que parece ser da própria funcionária. Agora, dada a situação que humana, pessoal, da pessoa em causa, e das dificuldades em que ela se encontra, e o que eu acho que é desejável é que, de facto, que se consiga encontrar um caminho para que haja uma solução para que a pessoa em causa, a funcionária, possa efetivamente beneficiar deste apoio de que tanto precisa e que não acho que seja digno da parte do Estado português permitir uma situação desta natureza. Muito obrigado.
Sr. Deputado, não sei se já estaremos então em condições de votar. O Sr. Deputado deseja fazer da palavra. O Sr. Deputado Ricardo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer, primeiro, agradecer o trabalho do Sr. Deputado Flávio e de Martins e dizer que, em relação a esta questão específica, realmente é necessário encontrar o mais rápido possível uma conciliação e esta senhora realmente precisa rapidamente do problema dela resolvido, mas que deveríamos perceber, porque parece-me que a questão de fundo é mais profunda que tudo isso. Já tem muitos anos, já é uma situação que abrange muitos trabalhadores a quem o Estado tem faltado. E eu achava que deveríamos realmente pensar o que é que se está, de uma forma mais profunda, o que é que se está a passar, independentemente deste caso específico, ao nível global e desde há muitos anos para cá, com este tipo de situações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos então votar. Quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações ao Sr. Deputado Relator. Bom, vamos entrar então no 14º ponto. Apresentação e votação do requerimento apresentado. Posso chamar?
Eu peço desculpa, havia um ponto do livro prévio que eu não estava na sala. Mas vi agora que deu entrada um projeto semelhante do Bloco de Esquerda, portanto, da nossa parte, não temos problema em adiar para juntar ambos numa futura reunião.
É a mesma matéria, é isso?
Sobre a mesma matéria, sim.
E qual é o ponto? Não se importa de identificar o ponto? Qual é o ponto? 13º? Oh, diabo, então o 13º é
11º, exato. 11º, um voto...
Ah, o do Paulo Watson, é isso?
Exatamente, 286.
Ponto 11º, adiado. Bom, vamos então ao 14. Apresentação e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre o envio com pavilhão português que transporta explosivos... Sobre o navio, perdão, com pavilhão português que transporta explosivos para a produção de armas em Israel. Faz-se, Sr. Deputado Jorge Pinto. Não? Ah, é o do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado Fabiano Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Pode ser que chegue o dia em que o Sr. Deputado Jorge Pinto seja do Bloco de Esquerda, seria muito bem-vindo. O Bloco de Esquerda apresenta um requerimento para que o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, seja ouvido a propósito de haver um navio cargueiro, o Katrin, que é um navio alemão, que navega com um pavilhão português, onde... alegadamente, segundo informação disponibilizada pelo Estado da Namíbia, são transportados explosivos RDX com guia de transporte até ao Estado de Israel. Já houve vários avisos ao Estado português, nomeadamente da relatora especial para os territórios ocupados da Palestina, a doutora Francesca Albanese, que alerta que esse mesmo transporte poderá entrar no perímetro de um eventual processo de cumplicidade com o genocídio que decorre na faixa de Gaza, que está a ser analisado, que está a ser julgado no Tribunal Internacional de Justiça, como é amplamente conhecimento público. Por assim ser, entende o Bloco de Esquerda que seria oportuno ouvir o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros sobre esta mesma matéria na presente comissão. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre este pedido do Bloco de Esquerda, nós temos a informação, toda a Comissão tem, que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros está disponível para vir à Comissão sempre que naturalmente a Comissão o solicite. Agora, Sr. Presidente, aquilo que eu penso que nós devíamos ter, não diria bom senso que não é nada disso, mas ter também uma certa parcimónia na chamada do subministro, até porque esta questão específica, semelhante já foi falada anteriormente com o subministro quando ele aqui esteve. O subministro vem cá dentro de uma semana ou duas semanas, na audição habitual, com o subministro já está cá. Portanto, há essa oportunidade também do Bloco de Esquerda. E o Bloco de Esquerda, e bem, pede com urgência. A urgência mais próxima é precisamente essa, quando o subministro vem cá dentro de duas semanas. Portanto, a sugestão que nós fazíamos, naturalmente, se o Bloco de Esquerda faz questão que o subministro venha só para isto, naturalmente não nos vamos opor, mas apelar ao Bloco de Esquerda para que aproveite a oportunidade, já dentro de duas semanas com a presença do subministro, para colocar esta questão. É a sugestão que deixamos ao Bloco de Esquerda, mas com a garantia de que o PSD não se opõe, naturalmente, se o Bloco fizer a questão que o subministro venha só para esta questão. Mas chamava a atenção para não se banalizar as vidas.
Muito bem. Quer dizer, do ponto de vista prático, é difícil que o ministro venha antes desta reunião. Faz favor, Sr. Deputado Delegado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que, na linha da intervenção anterior, há um expediente regimental que resolve o problema, porque nós aprovarmos hoje a audição do Sr. Ministro dos Estrangeiros e, havendo uma audição já marcada, acresce uma ronda e, portanto, faz-se as duas coisas sem consumir tempo. E, portanto, nós, da nossa parte, evidentemente, votaríamos favoravelmente o requerimento, porque é útil a prestação de esclarecimentos e vem muito a tempo de garantir que se faça esse acréscimo de tempo na ronda adicional.
Pronto, o que é preciso com ou sem ronda é que o ministro saiba previamente que esta matéria é para ser tratada. E depois, quando vem cá e falar dos vários temas, trata também deste. Se o deputado estiver de acordo.
Sr. Presidente, sim, estamos de acordo que haja uma ronda sobre este assunto, nos termos do requerimento, na audição regimental, uma vez que, previsivelmente, seria difícil que o Sr. Ministro viesse cá antes.
Bem, então vou comunicar isso ao MNE. Deixa-me cá ver se isto tem que ser votado ou não. Tem. Então vamos votar nos termos aqui acordados.
Sim, sim.
Fazer este inciso e acrescento à audição regimental. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Agora temos o ponto 15º, a apreciação e votação do parecer da Comissão, tendo em vista a cedência da Sala do Senado para a 48ª edição da Conferência Europeia de Apoio e Solidariedade com o Povo Sahrawi. 28 de novembro. Senhores deputados, se alguém deseja usar a palavra sobre isto, tiveram todos acesso ao texto redigido pela Comissão, que a mim parece adequado, mas os senhores é que, naturalmente, têm a responsabilidade de decidir. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para sublinhar, o parecer está muito bem feito. Portanto, o Partido Social Democrata, até redundante começarmos aqui com grandes considerações, o parecer parece-nos muito sólido. Nós temos de ter alguma atenção quando se fala desta questão do Sahara, que é a relação privilegiada que nós temos com o Reino de Marrocos, em primeiro lugar, porque todos os governos portugueses, seja do Partido Socialista, seja liderado pelo Partido Social Democrata, concordamos com o território marroquino, exatamente aquele que Marrocos identifica como tal. Agora, isso naturalmente é compatível, que se acompanhe esta questão, que se receba, como fazemos cá constantemente, e o Partido Social Democrata faz isso todos os anos, quando é solicitado a receber o representante do Sahara cá, que reside cá em Portugal, recebemos sempre, ouvimos sempre e transmitimos sempre a mesma posição que a nossa, que é a questão de que o Sahara, de facto, faz parte do Reino de Marrocos. Eu próprio já tive a oportunidade de me reunir em Rabat com representantes das duas regiões que formam esta região do Sahara. Eu próprio já estive em Dakhla e, portanto, o Partido Social Democrata está muito bem consciente desta questão e mantemos também o nosso princípio desde há anos, que é que se faça diálogo, e ele é feito, aliás, Portugal patrocina esse diálogo, é bom que se tenha essa consciência nas Nações Unidas, o diálogo entre o governo de Rabat e os representantes da Frente Polisário. Quanto a fazer esta iniciativa aqui na Assembleia da República, acompanhamos o parecer. Não nos parece nada oportuno, ainda por cima na sala do Senado fazer este tipo de iniciativa, o que não quer dizer que não se faça uma iniciativa por parte dos grupos parlamentares, e participa quem quer, naturalmente, mas acompanhamos este parecer, Sr. Presidente, não nos parece, nem concordamos que se faça na sala do Senado, com a dignidade que isso representa aqui na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas ou três notas e depois uma tomada de posição sobre o tema. Eu, enfim, permita-me discordar no sentido em que a abordagem do Estado português não é de que o território de cada Estado é aquilo que esse Estado identifica como o seu território. Porque se assim fosse, não teria o país se mobilizado da forma como se mobilizou há 25 anos relativamente a um território que a Indonésia identificava como seu território e que Portugal... Senhor Deputado, eu não o interrompi quando proferiu as suas afirmações dentro da sua liberdade. Agradeço que não faça o mesmo. E, portanto, apenas dava nota que a posição do Estado português não é essa nos termos em que foi formulada. E, de facto, a identidade em termos de direito internacional entre a situação do Saara Ocidental e de Timor-Leste é por demais evidente, razão pela qual, evidentemente, Portugal mantém uma posição, graças à sua relação privilegiada com o Reino de Marrocos, de procurar contribuir para a solução de uma matéria que está identificada pelas Nações Unidas como sendo os últimos elementos dos processos de descolonização que não está completa e que, aliás, enquadra intervenções do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre esta matéria com um roadmap para a solução do conflito que não foi implementada na sequência daquilo que desde 1993 está desenhado para o Saara Ocidental, que é a realização de um referendo com vista à autodeterminação. E, portanto, esta é a posição do Estado português e que, obviamente, permite manter equilíbrio entre duas coisas. A relação privilegiada que pode e deve ter com o Reino de Marrocos e a relação privilegiada que também gosta de ter com o direito internacional e com as Nações Unidas. E, portanto, neste contexto de uma situação complexa, melindrosa, obviamente desta perspectiva, porque há uma posição que é sustentada pelo Reino de Marrocos e que não é nesse sentido integralmente acompanhada pela República Portuguesa, em que não vamos nós, a Assembleia da República, contribuir para a criação de um incidente diplomático que possa ser gerador de dificuldade. Agora, a razão pela qual, e a única pela qual não acompanhamos com um voto favorável, no fundo, este fundamento para a não atribuição da sala, é precisamente esse. Ou seja, talvez fosse interessante desenvolver critérios para pedidos com esta natureza, ou seja, em que não deve inibir-se a possibilidade de realização e promoção de iniciativas pelos grupos parlamentares e tentar evitar que estas também sejam geradoras de problemas às relações internacionais do Estado português, nas quais nós sabemos que a Assembleia da República e o que ela decidir fazer tem esse impacto externo e, portanto, estamos confortáveis e conformados com o facto da decisão poder ser essa. Não votaremos favoravelmente o parecer neste caso, e, portanto, nem o parecer nem o pedido, o resultado é o mesmo, mas não gostaríamos de deixar de dar nota disso mesmo. A posição que mantemos e que penso ser, de facto, transversal a todos os governos ao longo destes últimos anos é reconhecer que há uma situação de direito internacional por resolver em relação ao Saara Ocidental e que não está resolvida e, portanto, fazer uma discussão aberta e franca sobre o tema na Assembleia da República não seria assim melindroso a esse ponto. É um tema sensível, abstermos-nos com esses fundamentos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. A mim não me compete a mim estar a fazer apreciações sobre as intervenções dos deputados, nem interrompê-las, mas chamar a atenção, pelo menos daqueles que ainda não falaram, sem prejuízo de cada um dizer rigorosamente aquilo que quiser. Não vamos agora abordar aqui a questão de fundo do Saara Ocidental, porque senão realmente temos que reconhecer quais são as nossas, quer dizer, não podemos ser megalómanos, temos que ter noção das nossas atribuições, das nossas competências, das possibilidades disto conduzir a algum resultado prático significativo e, portanto, não vamos agora pronunciar-nos sobre isso, cada um tem as suas posições, cada partido e o próprio Estado português, as Nações Unidas e Marrocos e os nossos amigos do Saara Ocidental, toda a gente tem sobre isto o pensamento, não vamos agora entrar nesse ponto. O que está aqui em questão é saber se autoriza ou não se autoriza, e foi pedido pelo Presidente da Assembleia, não é costume, pediu-nos um parecer sobre isto, temos que dá-lo. A proposta que está em cima da mesa, eu acho que é equilibrada e sensata, e chama a atenção para o facto que não vamos criar aqui mais um incidente, embora nós tenhamos uma cultura, por princípio, aberta a que os eventos aqui se realizem. É preciso perceber que a sala do Senado já tem sido gerida com grande liberalidade e pouca parcimónia, e que devia cingir-se a atividades de parlamentar ou circunparlamentar, e qualquer dia temos lá uma feira de enchidos. No caso vertente, eu diria que as feiras de enchidos, para além de ridicularizar as instalações, aqui não se ridicularizam as instalações, é um evento com grande dignidade, mas que não vai deixar de ser explorado por uma das partes, naturalmente com prejuízo para o relacionamento que nós temos com o Estado de Marrocos, e com grande prejuízo para mim, porque vou ter que receber aqui a Sua Excelência, a Sra. Embaixadora do Marrocos, que vem aqui protestar contra este evento. Então, era o que eu queria dizer. Não sei se algum colega era. O Sr. Deputado Pacheco Amorim tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que nós acompanharemos que nós acompanharemos, votaremos favoravelmente, com as salvaguardas que já fez o Sr. Deputado Paulo Neves e que eu, para não estar a ocupar tempo da Comissão, não vou dizer sobre outras palavras. Portanto, acompanharemos com as ressalvas já feitas e já ditas pelo Sr. Deputado Paulo Neves. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém quer usar a palavra ao seu assunto ou se podemos votar o documento que está em cima da mesa. O Sr. Deputado Paulo Santos tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta solicitação que é feita à Assembleia da República, até no quadro da solidariedade com o povo sahrauí, na nossa opinião, a Assembleia da República deveria de abrir as portas e, de facto, ser apoiar e esta iniciativa poder realizar-se na Assembleia da República. Parece-nos que estamos a falar de um povo que luta pela sua autodeterminação. Já aqui foi feita uma referência, inclusivamente, à decisão para a realização de um referendo que é sistematicamente boicotado, impedindo a sua realização. Estamos a falar no plano internacional de direitos dos povos e, portanto, até tendo em conta a nossa Constituição, do relacionamento, da amizade, da cooperação, da solidariedade, que, na nossa opinião, deveria de... O parecer que está aqui a ser proposto, na nossa opinião, devia de ser um parecer favorável à realização dessa iniciativa e, portanto, não podemos acompanhar esse parecer. Chama a atenção dos senhores deputados. Aliás, há pouco foi feita a referência até a alguns aspectos que são similares, inclusivamente com a luta do povo Timor-Leste, também pela sua autodeterminação e pela sua independência, e que Portugal apoiou essa mesma luta e essa intervenção. E há aqui aspectos, de facto, que são bastante similares, isso muitas vezes tem vindo a ser colocado e, portanto, na nossa opinião, a Assembleia da República deveria de acolher esta iniciativa que está a ser sugerida.
Pronto, só para
Sr. Presidente
dizer o que já foi dito, quer dizer, o povo sahrauí tem um objetivo histórico que é conhecido. E depois tem outro objetivo, que não é propriamente do povo sahrauí, mas que é das associações representativas dos seus interesses e pontos de vista, que visa mais modestamente fazer uma reunião na sala do Senado. É só sobre a segunda parte dos objetivos históricos do povo sahrauí que nós estamos aqui a discutir. É a sala do Senado e o regulamento da sala do Senado. O documento que está em cima da mesa não diz explicitamente que a resposta deve ser negativa. Não é um parecer vinculativo. No exercício da sua função de aconselhamento do Presidente, considera que não estão reunidas as reuniões para um evento de natureza política, com implicações na política externa, cujos oradores não sabem quem são, o que vem cá dizer também não sabe o que é, e isto diz-se para dentro das paredes de um órgão de soberania de um Estado soberano que mantém relações amigáveis com outro Estado soberano, por sua vez tem um litígio internacional com o grupo que quer vir aqui fazer um evento. É uma simples, o assunto é de uma simplicidade extraordinária e não nos remete para a questão de fundo. Mas pronto. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Conferências similares decorreram em parlamentos europeus da Europa, no Bundestag em 2022, na Corte Espanhola em 2023, e creio que tanto a República Federal da Alemanha como o Reino de Espanha sobreviveram as suas relações com o Reino de Marrocos depois de se terem aceitado que esta mesma conferência lá se realizasse, e creio que ela se deve realizar na sala do Senado, porque está dentro do espírito e do quadro do que...
Sr. Deputado, foram para onde? Foram para as Cortes ou foram para Toledo? Para onde é que foram? Onde é que foi a conferência em Espanha? Sabe onde foi? Acha que é igual a sala do Senado ou uma reunião na Câmara de Sintra?
Se o Sr. Presidente me permitir concluir a intervenção, eu irei concluí-la. Decorreram em espaços, se o problema é a sala do Senado, Sr. Presidente, podemos fazer o debate nesses termos e sugerimos um outro espaço, mas as conferências decorreram no espaço institucional da Corte Espanhola e do Bundestag. Se o problema é a sala do Senado, Sr. Presidente, não é isso que está no parecer, no entanto, não é?
Repare que estamos a debater política internacional e o processo de descolonização do Saara porque ele é aludido nas conclusões do relatório e por isso é que os senhores deputados que anteriormente falaram e a senhora deputada Paula Santos o aludiram, porque uma coisa não coexiste sem a outra. Caso contrário, não estaríamos a ter esse mesmo debate. Mas não querendo prolongar, Sr. Presidente, nós não acompanharemos este mesmo parecer e somos do entendimento que a sala do Senado deve ser cedida. Obrigado.
Muito bem, os pontos de vista estão todos expostos. Já podemos passar à votação ou ainda não? Sr. Deputado Jorge Pinto, se usa a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por um esclarecimento que a deputada Marisa Matias me está aqui a ajudar, porque realmente há um erro no parecer. Trata-se de uma reunião interparlamentar, portanto não é o que está descrito no parecer. E realmente eu vou voltar a trazer ao debate a questão timorense, porque temos assistido nos últimos dias, e bem, a uma lembrança dos 25 anos do referendo pela independência de Timor, que foi despertar político para muitos de nós, foi certamente o meu. A primeira vez que eu saí sozinho do país foi para ir, em 99, a Madrid, a uma manifestação em frente à Embaixada da Indonésia, com quem não tínhamos relação institucional ao ponto de ter representação aqui, para pedir esse referendo. E se celebramos hoje, 25 anos depois, aquilo que foi uma grande mobilização nacional pelos direitos à autodeterminação de um povo tão distante como estava o povo timorense, parece-me evidente que nós, enquanto Casa da Democracia e Casa do Povo, devemos abri-la também aos outros povos que hoje continuam a lutar pela sua autodeterminação. E, na verdade, como também já aqui foi dito, as Nações Unidas são muito claras em relação àquilo que deve acontecer, são muito claras em relação às fases de descolonização do Saara, que ainda não aconteceram, e são muito claras no que diz respeito à necessidade de referendo no território e de acordo com as votações e as visões do povo saharaui e não de acordo com aquilo que o rei de Marrocos acha que deve ou não ser o território do seu país. Portanto, nós não acompanhamos esta posição. Parece-nos evidente que Portugal, até nesta lógica dos 25 anos de celebração do referendo pela independência de Timor, deve abrir a sua Casa da Democracia para que um povo que também ele foi vítima de colonização durante séculos possa agora ter o seu direito a exprimir-se, e os cidadãos saharauis saberão melhor que nós se querem ou não ser independentes, e achamos que nesse sentido este encontro interparlamentar, repito, possa ter lugar aqui na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. Eu acho que a conversa já está, já foi, o tema está escutado, já toda a gente disse o que tinha a dizer sobre a matéria, acho que já se fez luz no espírito da maioria. Podemos passar à votação, Srs. Deputados. Vamos lá votar este parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? E quem vota a favor? Muito bem. Portanto, foi adotado o parecer. Ora, com isto, entramos num... temos aqui umas pendências de nível liberal, não é verdade?
E do PC também.
E do PCP também. Só deputada Paula Santos, desculpe, pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, era se era possível, agora ou quando o Sr. Presidente entender, podermos discutir dois votos do PCP que estão na ordem de trabalhos.
Muito bem, vamos então debater os dois votos do PCP. Portanto, temos um que é o que corresponde ao ponto 6 e o outro que corresponde ao ponto 5. Podemos começar pelo ponto 5, senhora deputada. O quinto é a saudação pelo regresso de Julian Assange à liberdade. Faz favor.
Sim, Sr. Presidente, eu vou ser necessariamente breve nestes votos, o texto é conhecido. Aquilo que nós propomos é, de facto, esta congratulação, peço desculpa, pelo regresso de Julian Assange à liberdade. Ao longo de todo este tempo teve um percurso de intervenção cívica, profissional, defesa dos direitos humanos, também denúncia dos crimes de guerra, e, portanto, é uma saudação não só pelo este acontecimento, mas também todos aqueles que intervieram e lutaram pela exigência da sua libertação ao longo dos anos Júlia Assange denunciou, de facto, vários abusos contra direitos humanos, crimes de guerra cometidos por militares dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão, e que isso levou a que fosse inclusivamente preso e até com a intenção de a tentativa de extradição por esta sua atuação em defesa do interesse público e da liberdade de imprensa. E, portanto, é neste sentido que apresentamos este voto de saudação pela libertação, pelo regresso à liberdade de Júlia Assange.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se alguém deseja usar a palavra sobre esta matéria. Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, para dizer que não acompanhamos este voto apresentado pelo Partido Comunista, que tem um título que depois no texto não é bem acompanhado, que o título é sobre o regresso à liberdade de Júlia Assange, mas depois referencia e elogia algumas ou as atitudes do autor em relação a segredos de Estado, que ele deu a conhecer, segredos que eram segredos de Estado. Portanto, o Partido Social Democrata já se pronunciou sobre isto nesta comissão, não me vou repetir. Nós não acompanhamos este voto.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, muito obrigado também no mesmo sentido para dizer que não acompanhamos este voto do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para dizer que também, no mesmo sentido, exatamente, não poderemos acompanhar pelas mesmas razões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Não sendo, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Rejeitado. Não sei se é preciso indicar os votos. Rejeitado com os votos do PSD, do Partido Socialista, do Chega, da Iniciativa do Lindes Liberal, do CDS... e com os votos, peço desculpa, só para efeitos de data, os votos do PCP, o PCP votou a favor, como é evidente, é o autor, e o Bloco de Esquerda e o LIVRE. Votaram a favor ou abstiveram? Não sei. Votaram a favor. Façam favor de tomar nota. Vamos ao outro ponto, é o sexto. Portanto, este é o voto número 204-16 do PCP, de condenação da proibição da difusão de órgãos de comunicação social. Condenação da proibição da difusão. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também necessariamente breve. Este é um voto que propomos de condenação da proibição de difusão de órgãos de comunicação social pela parte da União Europeia, da Federação Russa e da defesa da liberdade de expressão e de informação enquanto um pilar estruturante do Estado de Direito. É do conhecimento, não só órgãos de comunicação social russos que foram proibidos pela União Europeia, mas também órgãos de comunicação social de vários países da União Europeia, incluindo órgãos de comunicação social portugueses, que foram proibidos pelas autoridades russas. Portanto, nossa Constituição é no sentido da liberdade de expressão e de informação, e é nesse sentido que o nosso voto é apresentado de condenação desta proibição na defesa dos princípios da nossa Constituição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não acompanhamos este voto do Partido Comunista, uma simples razão que mistura e iguala coisas que são completamente diferentes. A atitude da Europa em relação aos meios de comunicação social russos foi uma condenação a meios oficiais do regime do Sr. Putin, que, ao revés da reação dele, não foi contra meios oficiais de governos da Europa, da União Europeia, mas foi contra meios de comunicação social livres da União Europeia. Portanto, Sr. Presidente, não acompanhamos este voto.
Obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Igualmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não acompanha este voto apresentado pelo Partido Comunista, por ser tratado de um voto bastante equívoco. E, na realidade, nós não estamos a falar da mesma coisa quando falamos de órgãos de comunicação social da União Europeia, que tem um comprometimento com a verdade, e os órgãos de comunicação social russos, que estavam na Europa com um objetivo muito, muito claro de propagar alguma desinformação e que, inclusivamente, até chegaram a atingir a Portugal, designadamente, no que dizia respeito aos Açores. Toda a desinformação e a manipulação da informação que era propagada por estes órgãos de comunicação social não permite que eles sejam colocados no mesmo saco nesta circunstância. E, portanto, nós não acompanhamos o voto apresentado pelo Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Sr. Deputado João Almeida,
E a seguir, o Sr. Deputado Ricardo Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para dizer que nós somos completamente contra a proibição de órgãos de comunicação social e, portanto, é por isso que votaremos contra este voto, porque aquilo de que se trata são de órgãos de propaganda e que são equivocamente misturados no texto do voto com órgãos de comunicação social, esses efetivos que existem na Europa, e, portanto, devido à confusão, nós votaremos contra o voto, exatamente por sermos contra a proibição.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Tempo, Ricardo Dias Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, para dizer que nós, por princípio, somos contra qualquer forma de censura, quer de órgãos de comunicação social, quer redes sociais, inclusivamente nós somos bastante vítimas desse tipo de censura, por falsas premissas, muitas vezes, discurso de ódio e por aí fora. No entanto, neste caso especial, evidentemente que estaremos contra, porque não podemos acompanhar. É uma situação muito especial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos em condições de votar? Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Vota a favor o autor. Portanto, com a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto favorável dos autores, a proposta é rejeitada. O LIVRE? O LIVRE absteve-se.
Absteve-se?
Ora, vamos lá saber. Aqui, propostas do PCP não mais nenhuma. Do LIVRE ainda há alguma?
Voto foi voto contra.
Hã?
Peço desculpa, foi voto contra.
Ah, foi voto contra?
Foi.
Ah, ok.
Multitasking não dá.
Então, isto não houve abstenções. Pronto, foi tudo contra, com exceção do autor e do Bloco de Esquerda. Ah, bem, recorrigiu o seu voto, não há problema nenhum, isto não interessa nada. O que interessa é a verdade da vontade de quem vota. Não é se enganou a levantar o braço ou não, isto não importa nada. Bom, caros colegas, e agora vem um momento sacramental. Aprovação das atas. Temos para aqui uma carrada de atas, porque o Sr. Paulo Pisco, se bem me lembro, se a memória me não trai, lançou suspeição sobre uma série de atas que fez questão de rever durante as férias, porque o Sr. Paulo Pisco, nas férias, o que gosta mesmo é de ver as atas. Bom, Srs. Deputados, vamos lá regularizar a situação das atas. Srs. Deputados, vamos lá votar isto. Ata 2, 16, 1ª, 29 de maio. Podemos, aos seus deputados, alguém objeta a uma votação em bloco destas inúmeras atas? Muito bem, eu até vou votar atas de reuniões em que não estive. Seus deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Cumprimentos a todos, votos de uma belíssima semana e muito obrigado pela vossa contribuição.